Queridos, eu vou falar sobre tornando a vida melhor. Diga comigo, tornando a vida mais fácil. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, eu quero fazer a sua vida mais fácil. Diga, eu quero fazer a vida das pessoas que convivem comigo melhor e mais fácil. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela sua palavra? Eu quero fazer. Hoje, quero começar com você no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32 em diante. Paulo falando à igreja de Éfeso, a partir do capítulo 4, versículo 32 e 31, que é, melhor, 31 em diante. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo para nós sobre como fazer a vida dos outros mais fácil, como fazer a vida dos outros melhor. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Diga comigo, amém. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga comigo, amém. Mais forte. Interessante que Paulo fala, volta para o versículo 31. Paulo fala, não sejais pessoas que gritam. Longe de vós, pessoas amarguradas. Conviver com gente azeda é muito ruim. Quero ouvir um amém. Gente doce atrai pessoas. Gente azeda afasta pessoas. Quero ouvir um amém. E uma pessoa amargurada é uma pessoa azeda, é uma pessoa de mau humor, é uma pessoa, não é, resmungona, é uma pessoa que de alguma maneira ela afasta as demais. Então ele diz, amargura, cólera, quer dizer, a ira em potencial, tornou-se cólera, gritaria. Quem gosta de gente que grita? Horroroso, grita em casa, grita desnecessariamente, grita no trânsito, grita em todo momento, né? Blasfêmias e malícia, está amarrado. Volto para o 32 agora. Pessoa que vê tudo mal, tudo torce, tudo critica, né? Antes sede uns para com os outros benignos. Diga comigo, benignos. O que, que quer dizer a palavra benignos? Quem faz o bem. Benigno é alguém que é uma pessoa que é capaz de fazer coisas boas. É um bem espichado, não é? É uma pessoa que ela faz o bem, mas ela faz o bem hoje, amanhã, depois. Ah, ele está fazendo o bem para mim hoje, só para me conquistar, mas depois ele vai mudar. Ah, eu vou conhecer quem é ela. Ah, daqui 6 meses, né, eu vou saber, ah, essa máscara vai cair. E quanto mais o tempo passa, mais você se surpreende, porque aquela pessoa é uma pessoa benigna. Dá para dizer amém? Mais forte? Bom, eu quero agora mostrar para você um fato, um assunto muito interessante que aconteceu no livro de 1 Reis. Vai lá para mim, 1 livro de Reis, capítulo 12, 12 de 1 Reis, versículos 10 ao 15. 10 a 15, 1 livro de Reis. Aqui nós temos a história de um jovem rei, que poderia fazer a vida das pessoas mais fácil, mas ele optou a fazer a vida das pessoas mais difícil. E aí, não foi bom para ele, não foi bom para seu país, e não foi bom para as pessoas que conviviam com ele. Tomou o rei Roboão, como é que ele chamava? Roboão. Tomou o rei Roboão, conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo, como aconselhais que responda a este povo? Só um minutinho. Por que que ele foi tomar conselho? Porque as pessoas falaram com ele, deram um recado a ele. Israel chegou a ele e abriu o seu coração. Olha no versículo 2. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvindo isso, pois que ainda estava no Egito, para onde fugira da presença de Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel, Roboão, e lhe falaram ao novo rei: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a nossa dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Só um minutinho, o que você faz quando as pessoas abrem o coração para você? Qual a sua atitude quando a sua esposa expõe uma fraqueza? Ou quando o teu marido fala que as coisas estão pesadas? Eu conheço gente, e não são poucos, que se separaram, casais que quebraram o casamento, sabe por quê? Porque o marido falou para a mulher: meu amor, não dá, não dá, você vai ter que me entregar seu cartão de crédito. Cada vez que você fica nervosa, você vai para o shopping. Quantos conhecem essa ira chamada que aplaca-se no shopping com cartão de crédito? Horroroso isso, né? Então ela ia no cartão, ela ficava chateada, ia para o shopping, dá-lhe cartão. Então ele falou para ela: não dá, não dá, isso estoura o nosso orçamento, isso está acima da nossa racionalidade. Então ele abriu o coração, ele fez a coisa correta, que foi uma comunicação. Aqui está falando de um povo que procurou um líder e abriu o coração, dizendo: está pesado, o fardo do teu pai impôs, estava pesado. Quando as pessoas abrem o coração, qual a atitude? E esse jovem rei falou: voltem, daqui 3 dias eu vou dar a resposta para vocês. Vá, pode voltar para suas tribos. Me deixa pensar, me deixa estudar, me deixa orar. Daqui 3 dias a gente conversa. 3 dias eles voltaram. E ele tomou conselho com os conselheiros do rei, os sábios, os idosos, gente de cabelo branco. E essas pessoas, pode ir agora para o versículo 8. Eles disseram isso, os antigos, os conselheiros maduros disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Você ganhará o coração deles, faça a vida deles mais fácil, faça a vida deles melhor. Não pense egoisticamente só em você. Faça a vida da sua esposa melhor, faça a vida do seu marido melhor. Pense no horário que ela dorme ou que ele dorme, na hora que ele acorda ou que ela acorda. Pense na tarefa que está sendo carregada por ele ou por ela. Tem pessoas que convivem juntos, né? Nós estamos cansados de ver, eu pelo menos, né? A minha esposa então, e ela pega na orelha mesmo. Mulher carrega um filho num braço, outro filho no outro, a bolsa, a sacola com a mamadeira das crianças pendurada aqui, né? Uma mochila no outro lado. Ela é uma verdadeira guerreira. Né? Guerrilheira, né? Duas crianças, e sabe o que o marido carrega? A chave, todo bacanão assim, do carro. Eu já vi a bispa Lúcia pegar uma pessoa assim pelo braço, para não falar que foi pela orelha, falou: me dá essa chave, volta aqui e pega essas duas sacolas, pôs no braço dele, pega essas duas crianças, pôs no braço dele, pegou a chave, deu na mão da esposa e falou: é assim que se faz. Deixa você sentir o peso que a sua mulher está sentindo. E ele começou a carregar, começou a carregar, começou a carregar, começou a carregar. Quando ele chegou no carro, ele já estava suando, transpirando. Aí ele olhou e falou: amor, eu nunca tinha percebido quanto que isso aqui estava pesado. Paulo diz: carregai as cargas uns dos outros. Aí a bispa Lúcia falou: todas as vezes que eu ver vocês, no mínimo, você tem que estar com uma sacola e uma criança, ou duas sacolas e uma criança, e a sua esposa só com uma sacola, ou só com uma criança, e a chave do carro está na mão dela, porque ela é mais fraca, ela é frágil, a mulher trabalha muito. E aí ele falou: sim senhora bispa, sim senhora, essa é uma boa bispa. Essa é uma boa bispa. Essa é uma boa bispa, né? Essa é alguém que está olhando. Então, Roboão recebeu uma comitiva dizendo: olha, está pesado. Isso nós acontece conosco sempre. Toda relação humana, né, a gente tem duas partes. Toda relação humana tem esses dois lados. E ele estava sendo empossado como novo rei. E eles foram a ele e disseram: alivia nossa carga. Fala comigo: alivia a nossa carga. Olha para seu irmão e diga: alivia a carga de quem convive perto de você. Amém ou não? Ponha isso na sua mente, ponha isso no seu coração, ponha isso como meta na sua vida de marido, de esposa, né? Coloque isso como meta. A minha função, a minha missão é aliviar a carga das pessoas que convivem perto de mim. A minha missão é sempre pensar nas pessoas. Está pesado? Está difícil? Como é que você está se sentindo? Tudo bem, não dá para coçar, porque se coçar deita, né, gente? O ser humano, assim, começar a alisar muito, vai, e aí também deita. Não dá. Mas é desumano, é desigual deixar alguém carregar todo o peso e a outra pessoa não ter a sensibilidade de pensar naquilo, de carregar aquilo. Deixa eu te dar uma palavra profética. Todas as pessoas com quem você entrou na vida delas foi para fazer a vida delas mais fácil. Levanta a mão e diga amém, eu recebo essa palavra. Agora escuta, todas as pessoas que entraram na sua vida precisam ter desconfiômetro e fazer a sua vida mais fácil. E se não estiverem fazendo, acha uma maneira de falar: ô bonitão, vem cá, você pode pegar essa sacola? Ô bonitona, vem cá, você pode pegar essa criança? Ô fulano, vem cá, você pode dar uma mão aqui? Amém ou não? Quero ouvir um amém, amém? Você não tem obrigação, você não tem a necessidade de carregar todo o peso. Normalmente, as pessoas têm temperamentos diferentes. E as pessoas de temperamento coléricos, elas são muito proativas. Fazem rápido, fazem muitas coisas, querem fazer com que as coisas terminem. As pessoas fleumáticas fazem as coisas bem lentas, devagar, orando para alguém passar na frente e fazer por ela. Orando para aparecer alguém colérico, que termine rápido. Então nós, como seres humanos, quando nós formos pessoas de responsabilidade, você tem que perguntar a si: como é que está a vida do meu marido? Eu posso ajudar o meu esposo? Eu posso ajudar a minha esposa? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer sempre. O congresso de casais está chegando aí, eu vi agora, e vai ser uma bênção. Quantos casados nós temos aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Casados, noivos, levante a mão, junto com os noivos. Amém, amém. Legal, faça sua inscrição e venha. Venha aprender. Venha construir um relacionamento saudável, abençoado e equilibrado. Então, Deus colocou você na vida das pessoas para fazer a vida das pessoas mais fáceis. Dá para dizer amém? E Deus colocou as demais pessoas perto de você para fazer a sua vida mais fácil. Amém ou não? Todo trabalho que você tem, todo cargo que você tem, toda posição que você ocupa está estrategicamente estabelecida pelo reino de Deus. Você pode ser um bom samaritano. O que é um bom samaritano? Alguém que faz o bem para quem precisa. Alguém que faz a vida das pessoas mais fáceis. Alguém que faz a vida das pessoas mais feliz, menos pesada. O que essas pessoas pediram? Nós queremos ter uma carga mais leve. Nós queremos ter uma vida mais leve. E aí, ele disse: eu vou pensar. E consultou os conselheiros do pai, os mais idosos. E eles disseram: ganhe o coração dessas pessoas. Toda vez que você faz a carga de alguém mais leve, você conquista o coração dela. Quero ouvir um amém mais forte. Diga comigo: servo, ministro. A palavra ministro hoje quer dizer alguém tão alto, né? Tão poderoso. A essência do hebraico e do grego da palavra ministro é servo. Servo. Uma pessoa que serve outras. Esse é o original da palavra, tanto no hebraico quanto no grego. Então, Deus preparou este homem, este jovem rei, para ouvir este conselho. Ganhe o coração dessas pessoas. Aproveite a oportunidade de servir. Você quer evangelizar a sua vizinha? Quantos aqui tem dificuldade de evangelizar a vizinha? Não é fácil, não. Vizinho solta o cachorro, suja o seu jardim. Vizinho solta o papagaio, começa a cantaria bem cedo, te acorda. Ah, vizinho não é fácil. Por quê? É convivência normal. Deixa eu te falar, você sabe quando você evangeliza sua vizinha, seu vizinho? Quando ela se adoece, você vai para lá e fala, posso dar uma geral na sua cozinha? Posso dar uma geral na sua casa? Você aceita uns pão de queijo que eu fizer para trazer? Posso te ajudar? Posso te ajudar, querida? Eu sei que você está passando dificuldade. Tem crente que é bom para pregar, chega lá dizendo, assim diz o Senhor, a poderosa mão de Deus vai tocar na tua vida. Foi o Senhor que te pôs no leito de cama, serva. Ó, vaso ruim que não quebra. É ou não é? Crente é perfeito para fazer isso. Para levar um pão de queijo, para arrumar a cozinha, para cuidar das crianças, para ajudar as crianças, para colocar ordem. Ninguém aparece. Mas para dar uma palavra, ó, vaso do Senhor. Deus está tratando contigo, a mulher. E se eu lavar as tuas louças, eu atrapalho. Tu tem que estar na tribulação. Que isso? Deixa eu te contar um negócio. Presta atenção. Isso eu já vi. Não, isso eu já vi. Isso eu já vi. Pessoas chorando, falando, bispo, na hora que eu mais precisei, as pessoas podiam me ajudar. Pessoas podiam, minha irmã que poderia me ajudar. Meu irmão, e ó, é pastor da igreja. Ai, que vergonha, pastor é... Ah, sabe o que ele fez? Mandou um bilhetinho com um versículo. Sabe qual é o versículo, bispo? Sabe qual é o versículo? Não, é aquele versículo que diz, Deus corrige o filho que ama. De Hebreus, conhece Hebreus 12? Deus corrige o filho de que ama. Né? Ele é profeta. Deixa eu te falar uma coisa. Profeta não converte em pessoas. Quem converte em pessoas é o Espírito Santo por meio do amor. Ama as pessoas e elas se converterão. Ama as pessoas e elas se converterão. Aqui, este homem teve uma chance de fazer a vida daquela gente mais fácil. Eles disseram, faça o nosso nossa carga mais leve. Só isso que eles queriam. Faça a nossa carga mais leve. Quando a gente escolhe um presidente, quando a gente escolhe um governador, quando a gente vota em alguém, a gente não está dando a esperança, nós não estamos dando a credibilidade que aquela pessoa vai fazer a nossa vida mais fácil? Sim ou não? Claro, é um voto de confiança em que alguém que tenha poder possa fazer a nossa vida mais fácil. Volta aí para mim, vamos ver o que é que ele respondeu. Nós estamos, então o conselho dos homens maduros para o jovem rei foi, ganhe o coração deles, ama-os, aproveita essa oportunidade, abençoa-os, sirva-os. Agora, olha o que aconteceu com ele, com o rei. Ele, porém, desprezou o conselho que os anciãos tinham lhe dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Fala comigo, ai, ai, ai. Vai ter confusão, né? Um monte de menino achando que sabe tudo, achando que é o rei da cocada preta, que sabe, que manda, que vai acontecer, e que é isso, sabe quem eu sou? E cheio de, né? Aí, e eles lhes disseram, que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que o teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele, lhe disseram, assim falarás a este povo que te diz, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo, qual que é o dedo mínimo? É esse, não é? Esse aqui chama furabolo? Como é que chama isso? Mindinho, ah, mindinho, furabolo é esse, né? é esse, não, deixa isso para lá, eu sempre me embolo aqui, é o mindinho, ele estava dizendo um mindinho aqui, ó, meu dedo mínimo, é o mindinho, né? É mais grosso do que os lombos do meu pai. Tá amarrado? Que é isso? Meu dedo mindinho é mais pesado do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai impôs jugo pesado, eu vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Fala, tá amarrado em nome de Jesus. Que cara maluco, que conselho doido, que gente sem sabedoria. Como é que você fala uma coisa dessa para pessoas que abriram o coração para você? Como é que você trata gente que precisa de amor, de carinho, de abraço, de beijos? Como é que você trata pessoas que precisam, né, que estão abrindo o coração com a forma rude, grossa dessa? Né? Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim. E ao terceiro dia, deu resposta, dura resposta deu ao rei e ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe havia dado. Falou-lhe segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. Fale comigo: misericórdia. Você sabia que às vezes não é só a sabedoria que vem de Deus, a loucura também vem, a insensatez também vem? Por quê? Porque veio do Senhor, que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate, era um profeta, né? Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: mas vamos separar de você. Que parte nós temos com Davi? Não há em nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para suas tendas e dividiram. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre elas reinou Jeroboão. Perdeu uma oportunidade. Sabe por quê? Porque não sabia fazer a vida das pessoas que conviviam com ele mais fácil. Era jovem, gente sem miolo na cabeça, gente sem juízo, né? Gente que não tinha, que as pessoas não valiam, não tinham valor para eles. Deus te deu uma equipe que trabalha com você. Quem tem aqui discípulos, amigos, colegas de trabalho, quem tem família, levante a sua mão, levante a sua mão. Diga comigo: eu quero fazer a vida de todos que convivem comigo mais leve e mais fácil, em o nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Não é falar: olha, meu dedo mínimo pequenininho é mais forte, é mais pesado que os lombos do meu pai. Misericórdia. Misericórdia. Sabe, Deus vai usar você. Quantos precisam de um milagre? Levante a mão. 90% dos milagres que nós precisamos passa pelo favor de pessoas. Como assim, bispo? Pense, pense. 90% dos milagres que nós precisamos passa pelo favor de pessoas. São muito poucos os milagres que só Deus pode resolver. 90% passa por alguém. É um empresário que você tem que conhecer. É uma meta que você tem que bater na empresa. É o negócio que você tem que realizar. Isso passa por pessoas. Sabe o que significa isso? Se você fizer a vida das pessoas mais fácil, você tem milhares de pontes, você tem milhares de canais que vão irrigar, e os milagres de Deus vão chegar até você. A providência e a provisão de Deus vai te alcançar, porque essas pessoas te amam, essas pessoas sabem do seu coração, essas pessoas são aliançadas com você, essas pessoas valorizam aquilo que você representa na vida delas. Amém.